Olá pessoal, boa noite a todos. Agradeço demais pela presença de todo mundo que está aí. Vamos começar mais uma aula aqui na Escola de Conservadorismo. Hoje é aula número 2. A gente precisa lembrar aqui que a Escola de Conservadorismo ela se divide em duas plataformas diferentes. Então nós temos aqui uma plataforma de ensino voltada para filosofia, para ciência política, para falar sobre a política do mundo, né? Um foco no Brasil, logicamente, sobre literatura. E nós temos também uma outra plataforma que a gente faz assim tentando fazer da forma mais separada possível, que são as aulas de quarta-feira. Então, nas aulas de quarta-feira, às 20 horas, a gente fala especificamente sobre aquilo que diz respeito à vida intelectual aliada à vida espiritual. Ou seja, falamos ali sempre sobre algo relacionado a princípios cristãos, tá bom? Começamos agora nessa quarta-feira passada. Então, estamos aí no comecinho do ano, na primeira quinzena ainda, fizemos a nossa primeira aula sobre cristianismo. E começamos falando sobre a natividade, né? Então falei um pouco ali sobre o evangelho, sobre o porquê da encarnação da segunda pessoa da Trindade, e na próxima aula nós vamos dar sequência ali no evangelho de São Mateus e vamos falar sobre o nascimento de Jesus Cristo e alguns aspectos ali relacionados a essa parte do texto bíblico. Hoje nós fazemos a segunda aula Esaú e Jacó, que é a obra do Machado de Assis que a gente está analisando agora nesse iniciozinho. Lembrando que eu sempre vou trazer aqui muito material literário nessas aulas de sábado. O objetivo nosso é falar especificamente sobre o foco da Escola de Conservadorismo. Nosso foco é o quê? Pegar todo o conhecimento teórico que a gente possa trazer para cá e transformá-lo em exercícios práticos, em uma mudança prática de vida. É muito importante que você leia os livros Vida Intelectual, Trabalho Intelectual, do Sertilanges, do Jules Paiot. É muito importante que você entenda como transformar material, como transformar conhecimento, ou seja, como trazer para este mundo material aquilo que não existe no mundo material, como nós trazermos tudo aquilo que seria metafísico para uma alteração física do nosso mundo, porque, afinal, não há sentido em nós tentarmos inflamar um movimento conservador, aqui no caso, no Brasil, se nós não tivermos o objetivo de mudar o Brasil. Então, aqui eu lembro a todos que aqui não é um curso de filosofia, nós não estamos aqui com esse objetivo específico único. É lógico, a gente vai acabar falando muito sobre filosofia, analisando muita obra e filosofando também, porque é natural da ciência filosófica. Mas o nosso objetivo aqui, o nosso objetivo aqui, ele é muito, muito, muito declarado, muito claro aí na Escola de Conservadorismo. Eu tenho o objetivo realmente de mudar a realidade de municípios aí desse país. A gente tem o objetivo grandioso, que eu até gosto de ter esse objetivo como objetivo utópico, né? Que é o objetivo de transformar o país. Mas sempre deixando claro que é um objetivo utópico. Jamais eu vou trabalhar buscando esse fim imediato ali do meu trabalho, que seria mudar o Brasil. Então, eu prefiro que a gente tenha uma atuação aqui conjunta. Isso também nos leva a ter aqui na Escola de Conservadorismo um trabalho de network para poder todos nós nos conhecermos, né? Travarmos aí conhecimento, relação, para que a gente venha montar ao redor do Brasil essa cadeia de relações aí, para que você aí no seu município faça um trabalho realmente transformador aí na tua sociedade, seja qual for a tua área de interesse, a tua área de atuação, né? Educacional, cultural, de docência, cristã, enfim, beleza? Então vamos lá, lembrando a todos que as nossas aulas aqui elas têm aquele processo de que durante a aula você não tem um chat aberto. Então isso aqui vai ser uma característica que eu vou manter sempre aqui no, na Escola de Conservadorismo, porque a gente sempre fala, né, que nós não temos um objetivo Paulo Freireano, ou seja, que não, a ideia não é todos conversarmos durante a aula para cada um ensinar um pouco ao outro. Não. Eu tenho uma preparação muito muito extensa aqui da aula, então eu estou durante a semana estudando muito, preparando a aula, então eu tenho muito material para passar para vocês. Então, nesse momento aqui, é importante que eu seja a pessoa que está falando e vocês sejam as pessoas que estão ouvindo. Mas é claro, a gente sempre tem aqui uma intersecção de conhecimento e isso vai ser feito através das perguntas e respostas aí no final de cada aula. Então eu peço que durante a aula você vá tomando as suas notas, vá fazendo as suas anotações. Se tiver algo que não ficar claro, ou tiver algo que ficar aqui aquém daquilo que você gostaria de ter informação, durante a aula você manda a sua pergunta para o e-mail contato@comunicaçãoepolitica.com. Não adianta mandar pergunta para o WhatsApp, Telegram, rede social, sinal de fumaça. Não adianta. Manda a tua pergunta no e-mail, porque o Celino e a gente, eles ficam durante a aula de olho lá no e-mail, lendo tudo, fazendo uma triagem das perguntas, e no final eles encaminham para mim as perguntas que eu devo responder, tá bom? Então peço a vocês aí que utilizem esse canal especificamente. contato@comunicaçãoepolitica.com. Obrigado por tudo. Vamos lá? Vamos para nosso texto base aqui, que vai servir de base para a nossa aula. Vamos lá, vamos para o Esaú e Jacó, obra do Machado de Assis. Na primeira aula, eu falei um pouco sobre a história e como não conseguimos terminar logo na primeira aula, temos que fazer mais uma e talvez a gente precisa fazer a terceira aula só sobre o Esaú e Jacó, o que não me preocupa de nenhuma forma, porque a gente não tem aqui na escola de conservadorismo o objetivo de chegar na obra X ou de chegar no autor Y. O nosso objetivo aqui é analisar a política, é analisar a geopolítica, é falar sobre o Brasil, sobre o que nós fomos, o que podemos ser. Então, não há nenhum problema se a gente usar 10 livros em uma aula ou passar 10 aulas usando um livro. Não faz a menor diferença. O material literário que a gente traz aqui é unicamente para embasar aquilo que a gente vai falar, enriquecer o nosso conhecimento e trazer um gancho para os temas que a gente quer tratar, tá bom? Então, não tem problema nenhum. Então, faço aqui um breve aqui, vamos rememorar do que a gente está tratando na obra do Esaú e Jacó. Machado de Assis é indiscutivelmente o maior autor brasileiro, é aquele de maior renome internacional, e Machado de Assis tem um estilo de escrita muito bom, uma prosa muito boa, é algo realmente que é um tesouro brasileiro. O estilo de escrita dele é um estilo muito limpo, ele escreve com uma potencialização de significados em cima de cada palavra muito forte. Então, é necessário na leitura do Machado de Assis muita atenção. Não para um aprendizado histórico, mas para uma compreensão gramatical do que o autor está trazendo ali. No Esaú e Jacó, que é uma das últimas obras do Machado de Assis, nós temos um texto que está retratando, tem um plano de fundo histórico muito forte, o que não é uma característica do Machado de Assis. Então a gente está pegando um autor de romances, que não usa pano de fundo histórico nas suas obras, mas aqui no Esaú e Jacó, o pano de fundo ele passa quase a tomar um destaque de frente. Então, é um pano de fundo tão forte que por muitas vezes ele grita na voz dos personagens principais e acaba até tomando ali uma ascensão atípica nas obras desse autor. O pano de fundo aqui é a queda do Império. Então, o pano de fundo do Esaú e Jacó é o fim da monarquia no Brasil, a chegada da República. A obra está situada entre os anos 70 e 80 do século XIX, tá? 1870, 1880, e é lógico, vai um pouco além, como a gente vai ver aqui. A obra ela se passa em torno de alguns personagens, que a gente pode resumir: os personagens da família Silva, os personagens da família Batista e mais o doutor Aires. Tem alguns outros personagens que são satélites, mas esses personagens principais aí resolvem toda a trama. A família Silva é composta por pai, mãe e os filhos, Pedro e Paulo. A gente sabe que toda a obra do Machado de Assis aqui, Esaú e Jacó, ela é baseada numa argumentação dialética, então você tem sempre os polos interagindo, como Esaú, Jacó, Pedro, Paulo, Natividade, Perpétua, você tem sempre esses elementos, né? Luís XVI, Robespierre, Monarquia, República. É uma obra que ela está toda baseada nesse conflito, nesse choque entre personagens antagônicos e temas antagônicos que fazem com que nós vejamos que há a emergência da tomada de decisão no decorrer da história brasileira. E a gente tem um personagem que é um personagem que faz um link entre toda essa trama, que é a personagem Flora. A Flora é a mocinha do romance, pela qual, obviamente, os dois irmãos gêmeos, Pedro e Paulo, irão se apaixonar, ambos se apaixonando pela mesma pessoa, cumprindo um estilo da retórica do Machado de Assis, que é comum a todos os seus romances, que é aquela retórica baseada numa relação amorosa de três personagens. Então você tem sempre ou o triângulo amoroso formado, ou a insinuação do triângulo amoroso, desde um Helena, Dom Casmurro, Quincas Borba, um Machado de Assis aqui no Esaú e Jacó. A gente tem essa característica aí em toda a obra do autor. E aqui ela se forma de uma forma muito curiosa, que é através desses dois irmãos gêmeos. Então, nós vamos ter aqui o clássico triângulo amoroso aí das obras do Machado de Assis, mas de certa forma numa dicotomia onde Pedro e Paulo formariam uma pessoa apenas e a Flora seria a segunda pessoa. Os irmãos sendo gêmeos fortalece essa questão da personalidade única composta por dois elementos, Pedro e Paulo. É, isso fica tão forte ao longo da obra que quando chega no final da obra, o Machado de Assis traz um personagem que apenas pincelou lá no início da obra, e esse personagem vem para cumprir o papel do terceiro elemento na relação machadiana, que é um papel, é um capítulo muito curioso, mas também muito curto, que nem compensa a gente citar ele aqui. Beleza, então nós estamos nessa obra. A obra é essa, o enredo é esse, e vamos lá para o ponto em que a gente parou. Nós falamos um pouco sobre essa luta, né, esse entrave aí da monarquia e da república na nossa primeira aula, naquele episódio onde os irmãos Pedro e Paulo eles vão numa lojinha e, ainda criança, 11 anos, eles vão numa loja que vende retratos. Então, naquela loja vende as fotografias, retratos, ilustrações, e eles encontram ali uma ilustração do Luís XVI. Então, para quem conhece a história da Revolução Francesa, você tem ali o poder estabelecido e você tem a Revolução, né, que seria uma revolução popular, que na verdade é uma revolução burguesa contra a aristocracia. E um dos personagens principais aqui, falando de vida real, né, de história do mundo, da Revolução Francesa, que é o Robespierre que guilhotina ali também, né? Um dos que guilhotinaram ali a aristocracia ali na França. E quando os dois personagens do Machado de Assis passam nessa loja, um irmão compra, né? Que é o Pedro, que é o personagem que faz o papel do monarquista, né? Aqui na obra, o Pedro compra uma fotografia do Luís XVI e Paulo, para não deixar barato, compra uma fotografia, uma imagem do Robespierre. Os dois irmãos, 11 anos, a gente tem que lembrar disso, voltam para casa, afixam as figuras ali na cabeceira cada um, né, na cabeceira da sua cama, e como crianças ficam ali naquele joguinho, aquelas piadinha, e começa a rabiscar a fotografia do outro para ofender o irmão, e nessa brincadeira eles acabam saindo na porrada, saindo no braço ali, destrói a fotografia, né? O Pedro destrói, rasga a fotografia do Robespierre, e o Paulo acaba destruindo também a imagem do Luís XVI. A mãe, que é a dona Natividade, ela entra no quarto, pega os irmãos ali saindo no sopapo, e ela chora porque ela se lembra daquilo que foi a leitura preditiva da cabocla lá no início do romance, que dizia que os irmãos seriam marcados pela desavença, marcados pela briga, né? Quando a cabocla pergunta, né? Eles brigavam antes de nascer? É um episódio muito interessante, vocês se lembram, se você assistiu aula número 1. Se você está vendo essa aula aqui aí num tempo que para hoje aqui para mim seria um tempo futuro, ou seja, se ao longo de 2020 você se inscreveu na Escola de Conservadorismo e se tornou um aluno nosso. Você está vendo essa aula aqui já gravada. Assista a aula 1 primeiro, tá bom? Não assista a aula 2 direto. Em que ponto que a gente retoma a aula? Nós retomamos a aula num ponto muito interessante, um ponto que eu gostei bastante e que é o seguinte. Eu fiz as minhas anotações, vocês se lembram que eu falei na primeira aula? O ponto que eu quero destacar com vocês é: vamos lá, eu vou ler a minha anotação e a gente comenta. Flora, que é a personagem, a inexplicável, na definição do próprio Doutor Aires, que é um diplomata, ou seja, ele faz aqui o papel na obra do Esaú e Jacó, ele faz o papel do aspecto racional, da pessoa inteligente que dá os conselhos corretos. Flora, definida pelo Doutor Aires como a inexplicável, ou também indefinível, termina o romance morrendo muito jovem e causando em vida, e também sofrendo em vida, dores de angústia para com todos. pais com a indecisão da vida da filha, sem saber o que a filha iria fazer da vida. Pedro e Paulo com a indecisão amorosa, nenhum dos dois sabendo com quem a Flora gostaria de se casar. E até mesmo do Dr. Aires, que sofre com a dificuldade de compreensão da Flora e também de uma espécie de tutela, que ele mesmo acaba se colocando ali no papel de querer tutelar a Flora. O Dr. Aires, ele se afeiçoa pela Flora logo muito cedo, ali no início do livro, algo meio uma relação paternal entre os dois. E o Dr. Aires, ele sofre muito ao longo do livro, assim, na tentativa de dar algum direcionamento para a Flora. Isso fica subjetivo na obra. Você não vai encontrar esse sofrimento escancarado nas palavras do autor. Então, é aquele aspecto realmente, digamos assim, um aspecto extra na prosa do autor. Uma observação que eu acho muito interessante se fazer na leitura do Esaú e Jacó é que os personagens todos, eles estão vivendo num tempo onde eles têm que ter uma tomada de decisão e uma tomada de decisão muito radical, que é a marca do fim do Império no Brasil. Você tem na política o Partido Conservador e o Partido Liberal. Você tem nas ações políticas os conservadores e os liberais. Você tem os abolicionistas e o que seriam ali os escravagistas no fim do Império. E você tem os personagens todos tendo que tomar decisões muito sérias. Por exemplo, Pedro e Paulo indo para a faculdade, tendo que decidir que curso vão fazer. O senhor Batista, que é o personagem da família Batista, ele tendo que decidir, ele ali numa luta interna, tendo que decidir entre permanecer conservador, que era o seu posicionamento natural, mas com o fim do império, os liberais chegando ao poder, se ele permanece conservador, qual será o seu lugar na política agora que os republicanos chegaram? Ele teria que manter o posicionamento conservador e abrir mão de qualquer futuro promissor na política. Então, a sua esposa, que é a dona Cláudia, ela pressiona o marido para que ele. Ah, na verdade, você nunca foi conservador? Abandona esse negócio, é bobagem. A gente tem que ser pessoas que olham para frente e tal, temos que ser progressistas. E ali a esposa fazendo um papel que muito se assemelha ao papel, à cena de Jesus Cristo sendo tentado no deserto. Isso aí é uma correlação que você vai fazer, inevitavelmente você vai fazer essa correlação quando você lê a obra do Machado de Assis, porque Dona Cláudia, ela falando com o Batista, ela traz ao Batista um ganho, uma recompensa imediata, que seria uma posição na política republicana, mas a depender da negação do seu passado e da aceitação de uma nova compleição de vida. Então é muito parecido com aquilo que o tentador propõe, né? Faz ali com Jesus Cristo durante o jejum de 40 dias ali de Cristo no deserto, né? Após o jejum de 40 dias de Cristo no deserto, a serpente vem para tentar, e a partir dali você tem o início do ministério do Messias. Então, nós vemos aqui o Batista passando por algo que o Machado de Assis certamente traz na mente a imagem da tentação de Cristo para elaborar essa passagem do Batista conversando com a sua esposa. Pessoal, aqui em Brasília tá um temporal absurdo, tá bom? Antes de começar a aula, tinha até acabado a energia, eu estava preocupado se a gente ia conseguir fazer a aula. Então, se em algum momento essa conexão cair, o vídeo, vocês estão assistindo a aula ao vivo, cair, eu peço que vocês fiquem aí atentos aí com a Andy, com o Celino, no nosso grupo, tá bom? A gente tem um grupo, a gente tinha um grupo no WhatsApp, mas com toda essa reviravolta que está acontecendo com relação à privacidade no WhatsApp, o WhatsApp ele está violando a privacidade dos seus usuários. Nós optamos por fechar o grupo do WhatsApp, porque não poderíamos dar a vocês nenhuma segurança com relação ao conteúdo postado ali. Então, nós fomos forçados a fechar o nosso grupo do WhatsApp e estamos migrando para o Telegram, o nosso grupo. Nós já fizemos isso, né? Eu, Fernando Melo, já fiz isso há um bom tempo, desde o ano passado aí, há um bom tempo eu já fiz essa movimentação, porque eu já previa que isso iria acontecer. Então, nós já tínhamos nos movimentado para o Telegram. Mas criamos o grupo no WhatsApp, porque a grande maioria dos alunos tem WhatsApp, mas agora eu peço desculpas a vocês, mas não dá sequer para seguir aí o aplicativo que muitos gostariam que a gente utilizasse. É, estamos todos no Telegram. Então, qualquer coisa que acontecer, qualquer aviso que você queira receber, ou se alguma transmissão algum dia vier a cair, fique atento no grupo do Telegram, porque assim que a energia se restabelecer, a gente divulga lá o nosso novo link para que você venha assistir a aula, tá bom? Quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram, inclusive eu indico que todos entrem. Então, se você é aluno da Escola de Conservadorismo, esteja no grupo do Telegram, que você tem conteúdo exclusivo lá, informes importantes relacionados à nossa escola, tá bom? É, o link para você entrar no nosso grupo do Telegram, ele está aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Vamos lá, então, deixa eu ler uma parte. É muito importante que eu sempre traga aqui para vocês um pouco da leitura do livro, tá bom? Porque, afinal, a gente está lendo aqui a obra do Machado e a gente tem que conhecer um pouco do autor. É, todo mundo, eu indico que leia os livros os livros que a gente estiver abordando nas aulas. A gente vai abordar esse mês toda a coleção do Machado de Assis. Vocês estão vendo aqui uma série de livros laranja, né? Com esse mesmo visual aqui, nós vamos abordar todos esses livros. Então, provavelmente na próxima aula ainda vai ser o Esaú e Jacó, mas quem quiser ler os próximos livros pode ir lendo as obras para você ficar mais por dentro aí durante as aulas, tá bom? Então, vamos lá. Pedro e Paulo, vivendo este momento da queda da República, Pedro ansioso da queda da monarquia. Do Império. Pedro ansioso. Poxa, se o Império se for, se a monarquia se for, o que eu farei da vida? Porque eu vejo o Brasil, um Brasil imperial, eu vejo um Brasil grande, aliado à coroa portuguesa. Então Pedro está naquele receio, né? O que vai acontecer no Brasil. E Paulo está naquela empolgação. Poxa, finalmente acabou o tempo da monarquia, agora está chegando o tempo da democracia, onde o demos brasileiro poderá se expressar e até mesmo nascer finalmente e exercer o poder. Você tem esses dois personagens nessa dúvida. Os irmãos, ao longo do livro, em nenhum momento cumprem com uma sensação que nos toma no início da obra, que é a sensação de que eles serão inimigos. Não são. Em nenhum momento eles se tornam inimigos. No livro inteiro, em nenhum momento eles se tornam inimigos. Eles brigam antes de nascer, mas em vida, a briga deles está muito mais presente na obra, durante a infância, que é aquela briga idiota de irmão que sai na porrada, do que depois de adultos. Então, os irmãos, na verdade, eles até trocam muita informação ao longo do livro, apesar da distância, porque Pedro fica no Rio de Janeiro, que é onde se passa a obra, estudando direito, e Paulo vai estudar medicina em São Paulo. Mas sempre que eles se veem, eles trocam alguma informação. Como, por exemplo, no capítulo 36, eu vou citar sempre o capítulo ao invés da página, tá bom? Porque de repente você tem outra edição que não acompanha das letras. No capítulo 36, que se chama A Discórdia Não É Tão Feia Como Se Pinta, nós temos um texto que diz o seguinte. A discórdia não é tão feia como se pinta, meu amigo. Nem feia, nem estéril. Conta só os livros que tem produzido desde Homero até cá, sem excluir. Sem excluir qual? Ia dizer que este. Mas a modéstia acena-me de longe que pare aqui. Paro aqui. E viva a modéstia! Que mal suporta a letra capital que lhe ponho, a letra e os vivas, mas há de ir com ela e com eles. Viva a modéstia! E excluamos este livro. Fiquem só os grandes livros épicos e trágicos, a que a discórdia deu vida. E digam-me se tamanhos efeitos não provam a grandeza da causa. Não. A discórdia não é tão feia como se pinta. E aí, o Machado de Assis vai retratar uma cena, que eu vou ler a cena aqui agora, são três parágrafos. Ele vai retratar uma cena do Pedro, junto com Paulo, andando ali por Botafogo, no Rio de Janeiro. E você vai ver como o Machado de Assis ele faz uma retratação clássica do naturalismo, do movimento do naturalismo na literatura. onde, através da observação da natureza, os autores trazem um pensamento social, político e fazem uma análise do tempo em que estão vivendo. Então, isso é uma característica muito forte do naturalismo, praticamente uma marca desse movimento. E aqui a gente vai ver o Machado de Assis naturalista na cena de Pedro e Paulo caminhando ali em Botafogo. Vamos lá. A imaginação os levou então ao futuro, a um futuro brilhante, como ele é em tal idade. Botafogo teria um papel histórico, uma enseada imperial para Pedro, uma Veneza republicana para Paulo, sem doge, nem Conselho dos Dez, que era a forma de governo ali da Veneza, ou então uma doge com outro título, um simples presidente que se casaria em nome do povo com este pequenino Adriático. Talvez o doge fosse ele mesmo. Essa possibilidade, apesar dos anos verdes, enfunou a alma do moço. Paulo viu-se à testa de uma república, em que o antigo e o moderno, o futuro e o passado se mesclassem. Uma Roma nova, uma convenção nacional, a República Francesa e os Estados Unidos da América. Pedro, à sua parte, construía a meio caminho como um palácio para a representação nacional, outro para o imperador, e via-se a si mesmo ministro e presidente do conselho. Falava, dominava o tumulto e as opiniões, arrancava um voto à Câmara dos Deputados, ou então expedia um decreto de dissolução. É uma minúcia, mas merece inseri-la aqui. Pedro, sonhando com o governo, pensava especialmente nos decretos de dissolução. Via-se em casa com o ato assinado, referendado, copiado, mandado aos jornais e às câmaras, lida pelos secretários, arquivado na secretaria e os deputados saindo cabisbaixos, alguns remungando, outros irados. Só ele estava tranquilo no gabinete, recebendo os amigos que iam cumprimentá-lo e pedir os recados para a província. Tais eram as grandes pinceladas da imaginação dos dois. As estrelas recebiam no céu todos os pensamentos dos rapazes. A lua seguia quieta e a vaga da praia estirava-se com a preguiça do costume. Voltaram a si ao pé da casa. Tal ou qual impulso quis levá-lo a discutir acerca do tempo e da noite, da temperatura e da enseada. Algum murmúrio vago pode ser que lhes fizesse mover os beiços e começar a quebrar o silêncio. Mas o silêncio era tão augusto que concordaram em respeitá-lo. E logo acharam, de si para si, que a lua era esplêndida, a enseada bela e a temperatura divina. Pessoal, essa leitura do Machado de Assis é uma leitura que mostra o poder de absorver tudo o que o idioma, aqui no caso o português brasileiro, tem para oferecer e que faz com que o Machado de Assis seja amado no Brasil e a sua literatura seja uma literatura obrigatória para todo mundo que quer entender esse país, todo mundo que quer entender de onde nós viemos, onde estamos vivendo, para onde nós estamos nos dirigindo. Você vê aqui como retratar, através de um passeio por Botafogo, tem o aspecto dialético. E também a questão da dúvida com duas pessoas muito jovens que, por serem jovens, não sabem pensar pequeno, não sabem mirar baixo, esses dois jovens pensando o Brasil do futuro. É interessante porque o Brasil do futuro, ele é glorioso, sendo republicano ou monárquico, e o Brasil do futuro tem ambos como personagens principais do seu potencial presente. Paulo, quando ele imagina o futuro brasileiro ali olhando, passeando por Botafogo, ele imagina um Brasil republicano, logicamente liberal, um Brasil democrático, né, um Brasil com um presidente que no caso seria ele. Pedro imagina um Brasil monárquico e esse Brasil monárquico, obviamente, com ele à frente da monarquia brasileira, representando ali o poder brasileiro, em união com a coroa portuguesa. E o principal A principal ferramenta de Pedro seria a dissolução dos os decretos de dissolução dos poderes republicanos. É interessante isso, veja só. Você tem ali no Machado de Assis, que era um autor relacionado, obviamente, com o pensamento republicano. Então você tem o Machado de Assis expressando ali na figura do Pedro uma compreensão muito interessante, que é a compreensão de que a ferramenta mais forte na mão da monarquia é justamente a dissolução por pura vontade daquilo que não convém. Então você veja, por exemplo, no modelo que nós vivemos hoje, que é o modelo republicano, nós temos a ferramenta do decreto presidencial. O que é o decreto presidencial? O decreto presidencial, por exemplo, aqui do governo Bolsonaro. Quando Bolsonaro chegou ao poder, uma das primeiras coisas que o Bolsonaro fez, se não foi a primeira, foi o decreto de posse de armas. Então, Bolsonaro foi lá, fez o decreto de posse de armas. O que é o decreto? O decreto é uma ferramenta constitucional, por meio da qual o presidente pode cumprir uma promessa de campanha simplesmente formalizando num documento, que é o decreto, e assinando. Ou seja, a partir de agora, a partir da publicação deste decreto, passa a vigorar que. E aí o presidente faz o que ele quiser, obviamente, sendo algo legal. O presidente Bolsonaro fez isso com relação à posse de armas, mas, inevitavelmente, isso foi bloqueado, porque até mesmo um decreto do sistema republicano, até mesmo um decreto, ele precisa e ele acaba sendo levado ao Congresso. Então, nós temos aí esta moda, né, esta mania de que, no Brasil, o poder legislativo ele sempre governou com o poder executivo. E o legislativo no Brasil, ele acabou cooptando o poder executivo, de forma que o legislativo também executa, o legislativo também governa. E aqui na monarquia nós temos aqui Pedro falando que, poxa, se eu, né, num Brasil monárquico, estando eu à frente, o que me daria mais prazer seria a dissolução, né, os decretos de dissolução. Eu ia decretar não algo novo. Eu não iria decretar uma posse de arma, uma liberdade individual. Eu não iria decretar algo positivo. Eu iria decretar o negativo. É interessante que Pedro ele se imaginava decretando o quê? Novidades para a República? Não. Decretando a dissolução de atos do Congresso, a dissolução de atos de parlamentares, de políticos. É muito interessante essa visão. É interessante a visão que o Machado de Assis tem com relação à monarquia, ao império. E eu gosto muito também do finalzinho que eu li aqui para vocês, que é: diante de tudo que ambos conversaram e imaginaram nesse momento, a gente tem a natureza, e a natureza ali no Rio de Janeiro é algo realmente imperial. Nós temos, apesar de toda a grandiosidade do sonho de dois jovens, nós temos a natureza se impondo. Então você veja que voltaram a si ao pé da casa. Então, quando eles estavam chegando em casa, é que eles caíram na real e voltaram a si, porque eles deram ali uma viajada na imaginação. Tal ou qual impulso quis levá-los a discutir acerca do tempo e da noite. Ou seja, eles estavam ali discutindo aquela política toda, naquela viagem toda, aquele exercício mental inteiro, e veio na ponta da língua de ambos um desejo de falar do tempo, da noite, que a noite está bonita e tal, da temperatura e da enseada, né, que era a paisagem ali do local. Algum murmúrio vago pode ser que lhes fizesse mover os beiços, né? Eles começaram até a balbuciar alguma coisa e começaram a quebrar o silêncio. Mas o silêncio era tão augusto, olha o termo que o Machado utilizou, augusto, mas o silêncio era tão augusto que concordaram em respeitá-lo. O silêncio se impôs sob a imaginação e a fala de ambos. E logo acharam de si para si. Acharam o quê? Qual foi a conclusão de toda essa viagem, desse capítulo aqui, que se chama A Discórdia Não É Tão Feia Como Se Pinta? A conclusão é: a lua é esplêndida, a enseada é bela e a temperatura divina. Eu acho importante isso daqui, pessoal, principalmente num momento como o momento que a gente está vivendo hoje. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre o que está acontecendo no Brasil e o que aconteceu nos Estados Unidos essa semana. A gente viu essa semana a invasão do Capitólio, que é o prédio público nos Estados Unidos, onde fica ali toda a atividade parlamentar. O Capitólio foi invadido por uma massa de manifestantes, digamos assim, manifestantes de direita. Não é bem a realidade, mas vamos colocar aqui dessa forma. A gente sabe que ali teve muito infiltrado, muita gente da esquerda, muito Black Bloc, Black Lives Matter, enfim, a pessoa da esquerda. Então, o pessoal da esquerda ali, eles se fizeram presentes na manifestação lá no Capitólio. O que eles estão chamando de a invasão do Capitólio. Eu não gosto de utilizar o termo invasão para prédio público, porque eu acho estranho você invadir algo que é seu. Mas, o que que nós temos ali, pessoal? Nós temos um grupo, que é o grupo da direita, fazendo uma invasão, fazendo ali uma, digamos assim, forçando a sua presença dentro do prédio de atividade parlamentar, que foi uma ação que gerou no Brasil até um negócio que eu achei até engraçado, que foi o Marco Feliciano, né, o deputado Marco Feliciano no Brasil, dizendo que é um absurdo você invadir o Capitólio porque os locais de gestão pública, os locais do governo, eles são os palácios do governo, eles são lugares sagrados da política. É uma coisa idiota, né? Uma coisa absurda. Pessoal, se você está falando sobre política e se política é algo sagrado, então o eleitor é o sumo sacerdote. É uma bobagem você querer falar sobre aspectos sacerdotais ou sacros da política, tratando o eleitor como um invasor ou o autor, né, o arauto do sacrilégio. Só uma bobagem, né? Enfim, é algo que a gente vê bem aqui, vindo da boca de um parlamentar brasileiro. Mas nós vemos ali, nessa manifestação nos Estados Unidos, uma ação que teve como reação, teve como consequência, um desespero por parte de muita gente da direita, muita gente da direita no Brasil. Então eu vi algumas pessoas se desesperando. Vamos lá, a gente tem um aspecto desesperador? Tem. Só que você jamais pode entender um aspecto desesperador como um dever do desespero. Então vamos lá. Você tem, por exemplo, você tem nas escrituras sagradas, o texto bíblico do cristianismo, o término dele é o livro do Apocalipse. O que é o livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse é o livro do desvendar, né, do desvelamento, é o livro ali das descobertas. Então é como se você, através do livro de Apocalipse, você tivesse o antítipo de todos os tipos expressos no Velho Testamento e no Novo Testamento. Então você tem, através do Apocalipse, uma chave de leitura do texto sagrado do cristianismo. Ok. Qual é o teor do livro de Apocalipse? Ele é um teor aterrorizante. Tanto que você pega no início, no capítulo 1, se não me engano, no versículo 10, o próprio autor, que é João, na ilha de Patmos, falando sobre o momento em que ele ouve atrás de si uma voz como voz de trombeta. E ali João é tomado por um terror e ele passa a receber as revelações. Aterrorizante, é terrificante o conteúdo do Apocalipse? É. Mas o crente, ele deve se aterrorizar com aquele conteúdo e, aterrorizando-se, se tornar alguém paralisado ou passivo diante da história? Não. Então, quando você olha, nesse momento que nós estamos vivendo em todo o mundo, nós estamos vendo claramente, né? Para utilizar aqui um termo bíblico também, quem tem olhos para ver, né? Quem tem ouvidos para ouvir, claramente nós vemos um galgar das ações de uma nova ordem mundial? Sim. Agora, se você conhece a história do cristianismo, você sabe que esta é a realidade desde a igreja primitiva. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele pregava como se Cristo voltasse amanhã. Isso já fazem 2.000 anos. Então, é necessário você entender o aspecto aterrorizante diferenciado de uma ordem de que você deve se aterrorizar. Então, nós precisamos ter essa leitura. Agora, como que você pode ter essa leitura? Lembrando, mais uma vez, um princípio também do apóstolo Paulo, que diz que aquele que é espiritual, a todos discerne. Então, nós temos nesse momento uma leitura diferente por parte de quem analisa com o aspecto unicamente material, alguém desprovido de uma dedicação à vida espiritual e vida intelectual, e a leitura de geopolítica por parte de quem se dedica à vida intelectual e à vida espiritual. Então, você está entendendo a diferença? Se você entende esse ponto, você entende, por exemplo, por que dentro da direita, disso que se chama a direita conservadora brasileira, você tem pessoas falando coisas, falando, fazendo abordagens tão diferentes. Você tem pessoas que estão nesse movimento da direita conservadora brasileira, que são pessoas que conseguem fazer apenas análise no campo carnal, e essas pessoas fazem análise do tipo. Trump vai vencer, ainda não acabou, Bolsonaro tem um grande plano na manga. Que são essas leituras? Podem acontecer? Lógico que pode. Tudo que você joga para o futuro, você tem 50% de chance de acerto. Então, quando você faz um vídeo desse, você pode acertar na sua análise? Você pode acertar na sua previsão? Pode, é lógico que pode. Eu posso fazer um jogo de Mega Sena, que é matematicamente impossível, né? Pela sua probabilidade, praticamente impossível de que eu vença, mas eu posso fazer um bilhete de loteria e ganhar na Mega Sena. Isso é possível. Com uma chance muito menor de previsões políticas. Na Mega Sena, você tem uma. O cara que joga na Mega Sena tem uma chance de 1 em 5 bilhões, sei lá. Você fazer uma leitura com relação à política brasileira, você tem uma chance de 50% de acertar. Mas, se você tem, dentro dessa direita conservadora brasileira, um grupo que faz análises idiotas, essas análises idiotas, elas satisfazem o anseio da grandíssima parcela de consumidores de conteúdo. Por quê? Porque há uma correlação, não apenas de interesses, como também do campo de produção intelectual. Então, se você tem uma parte dos produtores de conteúdo fazendo uma leitura carnal, esta leitura ela encontra dentro da sociedade brasileira um grandíssimo campo de consumo, que é o campo dos consumidores de informação também do âmbito carnal. Agora, as pessoas que têm uma dedicação à vida intelectual, à vida espiritual, que deve ser o objetivo de todos nós que estamos aqui. Eu, como produtor de conteúdo, eu tenho que ter na minha vida o objetivo de ser um analista espiritual, um analista com capacidade de leitura espiritual, porque o apóstolo Paulo nos ensina que essa capacidade ela sobrepuja todas as outras. E todos nós aqui devemos ter essa ânsia de sermos pessoas espirituais. Então, se algumas pessoas no Brasil têm dedicação à vida espiritual, à vida intelectual e produzem um conhecimento realmente revelador, ou seja, que venha a descortinar não apenas o presente, como também projetar o futuro, este grupo de produtores de conteúdo, eles vão encontrar muito menos correlação com o público do que aquele que produz conteúdo carnal. Por quê? O espiritual por ninguém é discernido, diz o apóstolo Paulo. Então, quem faz uma leitura espiritual, intelectual, muitas vezes ele sequer é compreendido pelo público, porque o carnal não interpreta o espiritual. Nós temos aqui no final do texto, desse texto que eu li, qual a conclusão? É uma conclusão que eu acho importantíssima que todos vocês tenham. É a conclusão de que, pessoal, aconteça o que acontecer, o mundo não vai acabar. O mundo não vai acabar. Vamos lá. Enquanto nós estávamos aí no ano passado, caminhando para a campanha política do Donald Trump, eu mesmo falei várias vezes que nós estávamos diante do fato do momento mais importante da história da humanidade presente, que seria a eleição do presidente da República nos Estados Unidos. A eleição para presidente da República nos Estados Unidos, ela sempre é o evento mais importante da humanidade no momento. Então, isso daqui foi dito por mim, inclusive. Então, sendo o momento mais importante da história da humanidade, e saindo nós, a direita, os conservadores, os cristãos, saindo nós derrotados, o que devemos fazer? Devemos desesperar? Não, pessoal, jamais. Porque, inclusive, o estilo de trabalho do cristão é o trabalho focado na vitória, mas ciente da derrota. Por exemplo, você tem o próprio Cristo dizendo que, não, o mundo jaz no maligno. Mas peraí, você quer uma coisa mais, entre aspas, desanimadora do que isso? O mundo jaz no maligno. Mas peraí, Jesus, eu sou de carne e osso. O único campo de atuação que eu consigo ter e explorar é o campo terreal. Afinal, nós não conseguimos aqui ter uma movimentação espiritual. Você veja que a movimentação espiritual mais forte que o cristão pode fazer é através do poder da oração. Então, o cristão, quando ele ora, através da intercessão dos santos, né? Na teologia católica, você tem a intercessão dos santos, os protestantes entendem a relação direta entre o crente e a divindade. Então, você tem, através do poder da oração, você tem a movimentação no mundo espiritual através de Deus, que dá ordem aos seus anjos para que eles operem também no mundo carnal. Então, mesmo quando você tem momentos de luta espiritual, você está tendo elementos espirituais que são os anjos de Deus lutando para mover em seu favor. Você diretamente não altera o mundo espiritual. Então, quando você tem uma declaração, como essa declaração de Cristo, de que o mundo jaz, que é jaz, pessoal, jaz é aquilo que termina em, jaz é aquilo que definitivamente está. O mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo se conclui, o mundo termina, este mundo terreal, ele jaz no maligno. Então, quando você tem uma declaração dessa, a igreja faz o quê? Ela se tranca dentro de um prédio, dentro de quatro paredes, e fica apenas fazendo a adoração a Deus? Não, a igreja vai a campo e luta. Então, nesse momento, é importantíssimo que a gente entenda que, pessoal, no final, a natureza, no final, o original, no final, a realidade impera, a realidade se impõe. No final, quando você tem Pedro e Paulo andando por Botafogo, e por mais que eles discutam o futuro da nação, republicana ou monárquica, eu peço a todos vocês que estão me escutando, todos vocês, você que é aluno da Escola de Conservadorismo, você tem que ter a sua vida afetada positivamente nessa escola. Isso é um dever meu, isso aqui é um propósito que eu tenho. Eu quero impactar positivamente a vida de vocês. Eu quero que vocês vivam melhor sendo alunos da escola de conservadorismo. Você precisa, neste momento em que todo mundo desmorona, a democracia desmorona, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, só se fala em vacina, máscara, coronavírus, nova ordem mundial. Eu preciso que você pare e abrace os seus filhos. Eu preciso que você pare e abrace sua esposa. Você dê um beijo no seu marido. Eu preciso que você ligue para sua mãe. Eu preciso que você ligue para os seus pais, ou ligue para os seus filhos. Eu preciso que você lide com o mundo real. Eu preciso que você faça assim como Pedro, assim como Paulo fizeram. Sabe, para um pouco e olha para a enseada. Para um pouco e olha para cima. Olha o céu. Olha as estrelas. Presta atenção no clima. Presta atenção na cidade que você vive. Sabe, presta atenção naquilo de bom que a sua cidade tem a oferecer. Presta um pouco atenção naquilo que Deus fez, naquilo que Ele nos proporciona estando nesse mundo. A beleza natural, a vivência com a criação, as pessoas da nossa família, as relações amorosas, as virtudes a serem buscadas e as virtudes que já conquistamos. É importante que você entenda que, ao nosso redor, Estamos cercados por pontos positivos, os quais devem receber o nosso foco e que o mundo não acabou. Então, precisamos ter esse foco. Isso aqui é uma leitura que me tomou nesse momento da passagem aqui do Machado de Assis. Vamos lá? Mais um ponto muito interessante aqui do Machado de Assis, que eu quero comentar com vocês, que está no capítulo 37. Vamos lá para o capítulo 37. Capítulo 37. Beleza, o capítulo é pequenininho, então deixa. Ah, tá, eu vou ler aqui um terço do capítulo, bem pequenininho. Vou ler aqui dois parágrafos. Aí a gente vai discutir uma discussão, uma baita de uma discussão. Lembrando que, aqui na escola de conservadorismo, desculpa, estou batendo na câmera. Aqui na escola de conservadorismo, todas as nossas aulas, você tem uma página específica para aquela aula, e nessa página você tem material complementar, artigos, referência bibliográfica, indicação de livro, dica de leitura. Então, aqui onde você está assistindo a aula, você tem à sua disposição uma série de materiais adicionais, que são materiais para potencializar a sua vida de estudos, tá bom? Então, eu peço que vocês não percam tempo durante a aula acessando esse material. Não faça isso, porque senão, ao invés de me escutar, você vai ficar prestando atenção no material que está aí. Mas eu peço que depois da aula ou ao longo da semana, você leia o material complementar que te interessar, tá bom? Compre os livros que te interessar, mas isso aí tá para te ajudar. Vamos lá? Capítulo 37, Esaú e Jacó, Machado de Assis. Não esqueça dizer que, em 1888, uma questão grave e gravíssima os fez concordar também, os dois irmãos. Ainda que por diversa razão. Concordaram, mas por razões diversas. A data explica o fato. Foi a emancipação dos escravos. Estavam então longe um do outro, mas a opinião uniu-os. Ou seja, Pedro estava no Rio de Janeiro, Paulo estava em São Paulo, eles tinham razões diferentes, mas eles acabaram convergindo na opinião com relação à emancipação dos escravos, à abolição da escravatura, 1888, história do Brasil. A diferença única entre eles dizia respeito à significação da reforma. Olha isso aqui, olha que importante. Para Pedro, era um ato de justiça. E para Paulo era o início de uma revolução. Ele mesmo disse, concluindo um discurso em São Paulo, no dia 20 de maio. Vamos ver o que que Paulo falou. Paulo, que era o gêmeo republicano. Abre aspas para o Paulo. A abolição é a aurora da liberdade. Esperemos o sol. Emancipado o preto, resta emancipar o branco. Natividade ficou atônita quando leu isto, ou seja, Paulo escreveu uma carta para a própria mãe, e na carta ele fez um discurso, e nesse discurso constou essa frase aqui. Natividade ficou atônita quando leu isto, pegou da pena e escreveu uma carta longa e maternal. Paulo respondeu com 30 mil expressões de ternura, declarando no fim que tudo lhe poderia sacrificar. Inclusive a vida e até a honra. As opiniões é que não. Não, mamãe. As opiniões é que não. As opiniões é que não. Repetiu Natividade, acabando de ler a carta. Pessoal, isso aqui é muito importante em tantos sentidos diferentes. Vamos começar de trás para frente? Vamos lá. A tudo. Como é que é a expressão que o Paulo coloca? Tudo posso sacrificar. Posso sacrificar, inclusive, a vida e até a honra. As opiniões é que não. Gente, isso daqui é a marca do pensamento revolucionário. Isso aqui é a marca da pessoa que tem um objetivo na vida, que tem uma fé, que tem uma certeza, que tem uma visão para qualquer aspecto da sua vida. Eu abro mão da vida, eu abro mão até da honra, mas não abro mão da minha opinião. Se você quer encontrar material filosófico relacionado a isso, leia Platão. Todo o platonismo está baseado nisso. Em não se abrir mão da opinião. O que que são os diálogos de Platão? Os diálogos de Platão são diálogos travados entre Sócrates e personagens diversos. O que que é interessante nos diálogos de Sócrates? Ali atuando como um personagem na pena de Platão. O interessante dos diálogos de Platão, né, que é Sócrates debatendo, o interessante é que Sócrates não abre mão da sua opinião. Mas não é que ele não abre mão da sua opinião porque ele se recusa a mudar de opinião. Mas é porque, estando certo daquilo que ele pensa, ele atua dialeticamente com os seus propositores e, através desse entrave dialético, Sócrates muitas vezes não dá respostas, mas fornece perguntas. E nesse fornecer de perguntas, Sócrates ou convence o seu interlocutor do erro ou o desmoraliza. Então, veja, você tem aqui Paulo escrevendo uma carta para a mãe, e nessa carta em que ele fala com a mãe, ele faz uma afirmação que, historicamente, ali em 1888, é uma afirmação revolucionária. Porque as palavras de Paulo são: a abolição é a aurora da liberdade. O que é aurora, pessoal? É o nascimento ali do sol, né? Então você tem: a abolição é a aurora da liberdade. Ou seja, o início da liberdade é um movimento, que nós temos ali um movimento cósmico, em que a liberdade do indivíduo e liberdade social, ela se achega para a pátria. A abolição é a aurora da liberdade. Esperemos o sol. Emancipado o preto, resta emancipar o branco. Ah, mas como assim? Emancipar o branco? O branco era escravo? Sim. Na visão de Paulo, o branco era escravo. E quem é que escravizava o branco? A coroa portuguesa. Eu estou falando para vocês que o Esaú e Jacó, ele é, isso aí é indiscutível, é o livro mais denso do Machado de Assis. Né? Eu tenho muito carinho por outros títulos, né? Eu gosto demais do Esaú e Jacó, tenho um carinho especial por outros títulos, mas falando-se de densidade da obra, Esaú e Jacó é imbatível. Então nós temos aqui o Paulo fazendo uma afirmação que é uma afirmação muito pesada. Porque Paulo está em São Paulo, ou seja, está fora da capital, que era o Rio de Janeiro, e Paulo está mandando uma carta para o Rio falando com a mãe que, pô, beleza, graças a Deus agora estão emancipando o preto, né? Estamos tendo aí a abolição da escravatura, falta só emancipar o branco. Ou seja, falta libertar o brasileiro do jugo da coroa portuguesa? Nós temos aqui, nós estamos em 1888. Nós temos aqui uma história do Brasil com personagens que foram personagens que tentaram fazer isso. E qual foi o fim do nosso Joaquim José da Silva Xavier? O fim do Joaquim José da Silva Xavier todos nós conhecemos. Indico a todo mundo aqui assistir os quatro vídeos que nós colocamos lá no YouTube, aberto para todo mundo, que são quatro vídeos onde eu faço uma análise dessa obra aqui, que é a melhor obra que eu já li do Tiradentes. Então, Paulo, quando ele escreve essas palavras, ele está escrevendo no fim do Império algo que, historicamente, levou homens à forca. Então, quando ele faz esse anúncio para sua mãe ali na carta, a mãe desfalece, né? Fica ali, ao pé da morte ali, porque vê que, meu Deus do céu, meu filho é um revolucionário, vai morrer. E nós temos, neste ponto aqui, um gancho para falarmos de um tema muito importante, e que é um tema que mudou a história dos Estados Unidos recentemente, e é um tema que muda a história do Brasil, e que todos nós temos que ficar atentos, porque é um ponto que exige um trabalho intelectual e uma ação local nossa, que é aquilo que o Mário Ferreira dos Santos chama de o problema do negro. O problema do negro, deixa eu achar. Eu disponibilizei para vocês aqui como material complementar. Não vá ler agora, mas Eu disponibilizei para vocês aqui, no material complementar, um capítulo inteiro da obra, dessa obra aqui, Invasão Vertical dos Bárbaros, do Mário Ferreira dos Santos. Nessa obra, que não traz a filosofia do Mário Ferreira dos Santos, mas traz uma série de artigos publicados pelo Mário Ferreira dos Santos, uma espécie de um compêndio de materiais curtos do filósofo paulista, tem um capítulo chamado O Problema do Negro. Eu trouxe esse material transcrito para vocês ali no Word, coloquei todo o capítulo lá, para que vocês tenham acesso a esse capítulo especificamente, que é o capítulo que fala sobre aquilo que o Mário Ferreira dos Santos intitulou, O Problema do Negro. O problema do negro, pessoal, é algo que significa o seguinte. Em toda a obra do Machado de Assis, você vai encontrar uma característica muito interessante, muito interessante. Mas em toda a obra, eu lembro disso no Dom Casmurro, no Quincas Borba, aqui no Esaú e Jacó. Eu não me lembro se tem uma passagem no Helena. Mas enfim, em todas as obras, você vai encontrar todas as referências históricas e todas as passagens de encenação de personagens secundários nas obras do Machado de Assis que envolvem pessoas negras, você vai encontrar 100% das cenas de acordo para com aquilo que nós, conservadores, falamos sobre aquilo que o Mário Ferreira dos Santos chama de o problema do negro. Qual seja, o progressismo e o movimento à esquerda, o comunismo, essa ação socialista no Ocidente, ela fez com que o negro fosse eternizado como escravo. Então, o problema do negro, ou seja, o racismo, se tornou não um inimigo a ser destruído por meio das ONGs, da ação política de esquerda, de organismos internacionais, de governos progressistas, o racismo não se tornou um alvo a ser abatido, mas sim uma ferramenta de trabalho para a perpetuação de uma de um grupo que forma a sociedade, que compõe a sociedade, e um grupo que no Ocidente é um número numericamente superior em diversos países, para não falar no continente africano. A esquerda tomou o racismo como uma ferramenta de trabalho para que este número numericamente superior, é muito importante essa característica, numericamente superior, seja um grupo que vota a favor do plano político de esquerda. Então, nós temos no Brasil todas as passagens do nosso maior romancista, que é Machado de Assis, colocando o negro nunca como um escravo, como relatado o é pela esquerda brasileira. A esquerda diz que, ali no século XIX, no Brasil, o negro, ele, quando saiu dos campos de cana-de-açúcar e foi para o interior e começou a ter uma vida também nos centros urbanos, como Salvador, Rio de Janeiro, Minas Gerais, cidades importantes ali do ouro em Minas Gerais. Esse negro, ele era ainda escravo e ele era atribulado pela opressão violenta por parte da burguesia. Ou seja, pessoas que compunham a classe média brasileira tinham escravos que eram vindos das senzalas. Esses escravos trabalhavam com serviços domésticos e eram castigados e punidos, inclusive fisicamente perpetuados numa favelização nos centros urbanos por uma burguesia branca. Todos os relatos do Machado de Assis trazem passagens absolutamente opostas a esta passagem. E nós vamos ver numa obra que agora eu não me lembro qual obra é especificamente, não me lembro se é no Quincas Borba ou no Alienista, nós vamos ver a única menção de violência e espancamento de um negro. Num dos romances do Machado de Assis, tem uma cena em que um negro está sendo chicoteado. Ele está sendo chicoteado justamente pelo seu senhor, que é outro negro. É muito importante isso. Eu coloquei nas referências bibliográficas a obra O Mulato, do Aloysio de Azevedo, que é um romance interessante. Eu gosto do romantismo brasileiro, eu acho interessante. Gosto de ler, tem muita gente que não gosta. Mas eu acho interessante, porque lá no Mulato, do Aloysio de Azevedo, também nós temos a mesma retratação histórica, digamos assim, apesar de se passar de uma ficção, nós temos a mesma retratação histórica de negros convivendo nas áreas urbanas do Brasil e também nas áreas rurais, convivendo com as famílias brancas da burguesia e sendo absolutamente bem tratados, com todo respeito, e inclusive um aspecto importantíssimo que é trazido, se não me engano, por qual autor? O João Camilo de Oliveira Torres. O João Camilo de Oliveira Torres, ele traz um ponto importantíssimo na sua obra, na sua obra Interpretação da Realidade Brasileira. O João Camilo de Oliveira Torres, ele traz um dado importantíssimo que no Brasil tinha-se o costume de inserir os negros na própria família do branco, como, por exemplo, a nossa monarquia. Em muitos episódios, teve negros trabalhando dentro das casas imperiais, e esses negros, inclusive, recebiam o sobrenome da família imperial. João Camilo de Oliveira Torres vai trazer exemplos de casos assim, e o Machado de Assis, Aloysio de Azevedo e outros romancistas brasileiros também trazem essa mesma realidade. E o que o Mário Ferreira dos Santos fala nesse artigo, O Problema do Negro? O Mário Ferreira dos Santos traz um ponto. O artigo é até um pouco longo, coloquei aí para vocês, repito, leiam, leiam. Esse artigo vocês têm que ler. Então, após a aula, amanhã, durante a semana, leiam o artigo que está aqui nessa página, disponibilizado aí no material complementar. O Mário Ferreira dos Santos, ele traz um ponto muito interessante, que ele vai falar o seguinte: o negro, ele era escravizado no continente africano antes do tempo da cana-de-açúcar e da mineração do ouro na América. O negro era escravizado por outros negros, obviamente, também ali no continente africano. Então, o negro na África, ele escravizava o negro africano para trabalhar para si, mostrando algo sabido que desde a civilização chinesa, a civilização egípcia, sempre houve escravidão no mundo e a escravidão sempre voltada. A escravidão sempre voltada para povos conquistados, ou seja, os romanos, por exemplo, inclusive nos textos bíblicos, você vai encontrar isso nas epístolas de Paulo. Os romanos, eles escravizavam outros povos de outras culturas, mas essa escravidão, ela se transformava num trabalho doméstico, ou seja, ali nos tempos de Jesus, ali no Império Romano, você tinha outros povos, não necessariamente negros, que vinham como escravos ou estrangeiros refugiados, e ali dentro do Império Romano, eles trabalhavam em casas de família, sendo assim um trabalho escravo, ou seja, ele acabava pertencendo, a sua vida acabava sendo cedida ali para o seu senhor, que não apenas era o seu patrão, como tinha ali total poder sobre os atos daquela pessoa. E o próprio apóstolo Paulo, aqui fica apenas um parênteses, o próprio apóstolo Paulo fala na Epístola aos Gálatas, dizendo que se você veio a Cristo sendo escravo, não pense que agora o cristianismo veio te libertar da escravidão. Não, você veio escravo, continua escravo, não tem problema, porque em Cristo somos todos livres. E você que chegou ao cristianismo sendo livre, não pense que você está livre de tudo, porque em Cristo somos todos escravos dele. Então tem esse aspecto muito interessante, apenas deixando um parênteses aqui sobre o que pensa o cristianismo com relação a esse serviço. O Mário Ferreira dos Santos, ele vai dizer que o povo africano nunca teve amigos, nem pretos nem brancos. Todos os países que colonizaram a África, países africanos, povos europeus, americanos que foram à África, jamais foram amigos dos africanos. Mas o Mário Ferreira dos Santos traz um aspecto muito interessante, que é o seguinte: o africano nunca teve amigos, nem mesmo dentro da África. Porque Os diferentes países africanos, eles conviveram desde sempre num estilo de vida tribal. Tribal. Guerras civis ou guerras com outros países, mas o negro africano, ele sempre foi o seu pior inimigo. O único grupo que teve atuação com os africanos, com o fim de uma verdadeira amizade e de um expresso amor buscando salvar e edificar o indivíduo africano, foram os grupos missionários. Então, esse é o cerne do artigo O Problema do Negro, do Mário Ferreira dos Santos, que está disponibilizado para vocês. Do trabalho missionário no continente africano sendo o único trabalho. E o Mário ainda vai falar o seguinte: mesmo o trabalho missionário, por algumas vezes, ainda foi um trabalho diabólico, por pessoas agindo por interesse pessoal dentro do continente africano, e não levando o amor de Cristo, a redenção e muito menos o progresso social, mas sim levando interesses próprios de exploração do povo negro. Mário Ferreira dos Santos vai lembrar um seguinte, vai lembrar um ponto adicional. Mário Ferreira dos Santos vai, ele vai nos fazer uma observação muito dura, uma observação que hoje é até difícil de fazer, porque esse texto foi escrito pelo Mário há 50 anos atrás. Mas o Mário vai falar o seguinte: o negro na África, ou seja, o cidadão africano, ele, pela sua cultura, pela sua formação cultural, o africano, ele é de uma extrema dificuldade de se trabalhar. De forma que até mesmo os missionários que trabalharam no continente africano, eles tiveram também que fazer uso da força. Porque o africano, ele tem por formação cultural, isso o Mário vai nos trazer, o africano tem por formação cultural o ser indócil e o não obedecer a uma hierarquia, mas sempre atuar combativamente e belicamente. Então é muito difícil trabalhar no continente africano, porque o africano, ele tem um espírito guerreiro muito, muito forte e muito incisivo. Então, essa indocilidade, digamos assim, ela impede a inserção técnica e acadêmica, nas palavras do Mário Ferreira dos Santos, a inserção técnica e acadêmica dentro do continente africano, de forma que é muito difícil. E aí o Mário vai nos lembrar o seguinte: todos esses grupos que ficam na Europa e na América falando sobre não, temos que levar, temos que libertar o africano, temos que levar o progresso, temos que levar a ciência, o desenvolvimento para a África. Esses grupos nunca vão para a África. Esses grupos nunca saem da América, nunca saem da Europa e vão para a África. Porque todos que vão fazer uma atuação local na África são missionários. E mesmo missionários, muitos voltam escandalizados para o seu país de origem, com a dificuldade de se trabalhar ali no continente africano. Então, Mário vai concluir o seu artigo dizendo que temos que atuar na África? Sim, temos. Temos que ajudar o cidadão africano? Sim, temos. Mas a primeira tarefa para que a gente consiga fazer isso com propriedade, com sucesso, é, primeiro de tudo, reconhecendo a dificuldade de trabalho ali. E reconhecendo a dificuldade de trabalho ali, temos uma atuação interna, feita por indivíduos, que hoje é uma ferramenta muito boa de trabalho na África, que são indivíduos afro-americanos. Então, nós temos hoje muitos negros no continente americano e europeu que podem voltar para a África e fazer um trabalho com maior sucesso do que qualquer nação branca indo à África para fazer um trabalho externo. É muito interessante essa leitura. Eu coloquei também um artigo do Olavo de Carvalho, coloquei um link que tem um PDF para você ler o artigo Racismo Aqui e em Cuba, que foi um artigo escrito pelo Olavo de Carvalho no ano de 2001, um artigo publicado pelo professor Olavo de Carvalho na revista Época, né, para você ver tempos de jornalismo que nós já tivemos no Brasil, onde o professor Olavo de Carvalho publicava artigos em revistas, periódicos brasileiros. E ali, o professor Olavo de Carvalho, na sua linguagem clássica e típica que a gente já conhece, ele vai falar sobre o racismo no Brasil e também em Cuba. Tá bom? Muito importante aqui. Eu queria muito falar sobre esse ponto aqui com vocês. Vamos lá, vamos para o próximo ponto aqui da nossa aula. Nós temos um próximo ponto que é a cena do ladrão sendo apoiado pela multidão, mostrando o tempo em que vivia o Brasil e o mundo dos séculos 18 e 19. Essa cena está no livro, no capítulo 38. Deixa eu ver se é isso mesmo. 38, 39, 40. Não, no capítulo 39, isso. No capítulo 39, o nome do capítulo é O Gatuno. Um Gatuno, desculpa. O nome do capítulo é Um Gatuno. Nesse capítulo, o Machado de Assis, ele vai colocar o personagem Doutor Aires descrevendo uma cena que ele vê na rua, que é uma cena onde ele encontra a polícia arrastando um preso pelo braço. Gente, presta atenção nisso aqui. Aires encontrou um magote de gente parada, logo depois andando em direção ao largo. Aires quis arrepiar caminho, não de medo, mas de horror. Tinha horror à multidão. Viu que a gente era pouca, 50 ou 70 pessoas, e ouviu que bradava contra a prisão de um homem. Entrou num corredor à espera que o magote passasse. Duas praças de polícia traziam um preso pelo braço. De quando em quando, este resistia. E então era preciso arrastá-lo ou forçá-lo por outro método. Tratava-se, ao que parece, do furto de uma carteira. "Não furtei nada", bradava o preso, detendo o passo. "É falso! Larguem-me! Sou um cidadão livre! Protesto! Protesto! Siga para a estação." "Não sigo! Não siga!", bradava a gente anônima. "Não siga! Não siga!" Essa cena é uma cena muito interessante, porque o que que o doutor Aires vê quando ele está andando pela rua? Ele vê uma cena que é uma cena comum para a gente hoje. Mas isso aqui foi há 150 anos atrás, meu pai. A polícia, para você ver, Machado de Assis está relatando o fim do Império, hein? 150 anos atrás. A polícia prendeu um vagabundo na rua. Vagabundo, bandido, estava ali, tinha roubado alguém, provavelmente roubado uma carteira. A polícia pega o vagabundo e começa a arrastar o vagabundo pelo braço, levando ele para a delegacia de polícia. Mas o vagabundo resistia. E a população que estava em redor, apoiando o vagabundo. "Não ceda, não ceda, resista, não vá!" Botando pilha para que o vagabundo se desvencilhasse da polícia e fosse seguir sua vida. Então, é muito interessante esse episódio, porque nós vemos já no fim do Império, Machado de Assis retratando o espírito da sociedade brasileira daquele tempo, que era um espírito já com, eu não vou nem dizer uma semente, mas já um fruto dessa bandidolatria que nós vemos hoje. Olha por que que é interessante você conhecer a história, você ter leitura, você conhecer a produção literária brasileira, no caso, né, para analisar o Brasil. Hoje se fala de bandidolatria como sendo algo novo. Mas nós temos nos nossos romancistas momentos em que dá para ver que esse amor ao bandido e essa defesa da malandragem brasileira é uma característica brasileira, ou seja, é uma característica cultural deste povo formado na história do Brasil. forjado na malandragem de sempre se dar bem. Então, a bandidolatria não é algo novo na sociedade brasileira, mas é algo que advém do próprio cidadão brasileiro forjado na brasilidade. O episódio é um episódio, digamos assim, parentético ali na obra do Machado, do Esaú e Jacó. Não tem nada a ver com a história, mas é importante porque o romancista, nesses momentos, ele vai passando ali impressões que ele tem acerca do Brasil, do momento em que ele está vivendo, beleza? Vamos lá, temos uma passagem muito bonita. Deixa eu ler essa passagem só para a gente não perder aqui essa pérola que o Machado de Assis traz no capítulo 40. O doutor Aires, ele está vendo essa cena, ele sai dali, vai embora, vai para sua casa e ele vai. O Machado de Assis vai fazer um relato muito interessante. Vamos ler. Essa outra vozeria, maior e mais remota, não caberia aqui, se não fosse a necessidade de explicar o gesto repentino com que Aires parou na calçada. Parou, tornou a si e continuou a andar com os olhos no chão e a alma em Caracas. Foi em Caracas onde ele servira na qualidade de adido de legação. Estava em casa, de palestra com uma atriz da moda, pessoa chistosa e garrida. De repente, ouviram um clamor grande, vozes tumultuosas, vibrantes, crescentes. Que rumor é este, Carmen? Perguntou ele entre duas carícias. Não se assuste, amigo meu. É o governo que cai. Mas eu ouço aclamações. Então é o governo que sobe. Não se assuste. Amanhã é tempo de ir cumprimentá-lo. Gente, essa leitura aqui do Dr. Aires é muito interessante. Veja. O doutor Aires está ali na rua e está ouvindo a gritaria do povo mandando o bandido se soltar, falar para o bandido não se render e ir embora. O doutor Aires continua caminhando e de repente ele para. E ele para e começa a andar de novo. E o autor, ciente do que se passa dentro da cabeça do seu personagem, ele nos relata que, na verdade, o doutor Aires fez uma breve viagem no tempo. Voltando a um dia que ele estava lá em Caracas, servindo como adido do Brasil em Caracas. E ali, numa noite de romance com uma moça chamada Carmen, essa moça, entre duas carícias, dá um parecer pro doutor Aires, que é muito interessante, que vai na linha daquilo que a gente falou anteriormente, que é a movimentação política. Como ela sempre tem uma repetição. Veja, aqui não é uma defesa de uma leitura cíclica da história da humanidade, que é uma leitura que a gente obviamente rejeita. A história não é cíclica, a história se repete em muitos momentos, mas ela não é cíclica. Mas o movimento político, ele é um movimento muito pobre. E pela sua própria pobreza natural, o movimento político, ele ou é isto ou aquilo. O movimento político, ele é ou a queda de um governo ou a ascensão de um governo. Então, ali o doutor Aires começou a ouvir uma gritaria na rua, estava em Caracas, um país que não é o seu, ele ficou assustado. Quando você está num país que não é o seu, você sabe disso, quando você está viajando, até dentro do Brasil, você está numa cidade que não é a sua, acontece alguma coisa que foge do script, a sua tendência é parar, ficar paralisado, porque você não sabe, né, o povo daqui como ele é. Então o doutor Aires ouviu uma barulheira e ele parou. Opa, o que que é isso? Aí a Carmen, que já estava habituada a Caracas, a Carmen fala: Ah, é um governo que sobe. É um governo que cai. Aí o doutor Aires fala: Não, mas eu estou vendo o povo tendo aclamações, ou seja, está muito positivo, as pessoas estão felizes. Como que pode ser um governo caindo? Aí a Carmen fala: Ah, então é um governo que sobe. Ou é um ou é outro. Ou o governo está caindo ou está subindo. Pessoal, é importante que a gente tenha essa leitura, sabe? Não é para você falar assim, ah, então dane-se.
Ah, então nem se o Bolsonaro ganhar ou perder, nem se ganhar, nem se perder, ou se ganhar ou perder, vai todo mundo perder, né? Como diria a mulher sapiens. Não é para você se tornar um agente impassivo diante da história, mas é para você ter justamente a frieza do estrategista na guerra. Nós estamos vivendo um momento muito tenso. Nós estamos vivendo um momento muito duro. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Mas eu tenho visto pessoas falando algo como: parece que agora, com a queda do Trump e o claro fracasso do governo Bolsonaro diante do comunismo, né? Não estou dizendo fracasso do governo Bolsonaro para com a economia, para com as obras. O governo Bolsonaro, ele é um governo de sucesso em várias áreas. Agora, com o enfrentamento ao comunismo, é óbvio, o governo Bolsonaro, ele é um fracasso apoteótico. O Olavo de Carvalho, ele não cansa de postar nas suas redes sociais isso. E eu comungo e eu digo para vocês, inclusive aos que não gostam do professor Olavo de Carvalho, você tem que saber respeitar, as pessoas na área a qual elas dominam. Não adianta você falar assim: ai, eu não gosto do Milton Nascimento. Não, tudo bem, você não gosta do Milton Nascimento, você não é obrigado a gostar. Agora, você precisa, quando você for falar sobre música, sobre voz, sobre canto, você precisa respeitar a opinião de um cara que é respeitado no mundo todo pela sua voz, pelo seu canto. Então, você tem que saber respeitar opiniões de pessoas que na área dela você é um ignorante. Então eu digo para vocês, na área de combate ao comunismo, não adianta você: ah, não, mas o Olavo de Carvalho, ele fala palavrão, ele fuma. Não há pessoa viva sobre a Terra que tenha mais conhecimento sobre anticomunismo do que professor Olavo de Carvalho. Então, Olavo de Carvalho não cansa de postar nas suas redes sociais que o Bolsonaro, ele cometeu um erro, e eu tenho feito uma leitura em cima da leitura do professor Olavo e dos seus livros. Eu tenho feito uma leitura de que o não combate aos comunistas, veja, não é um combate à ideia comunista. É um combate aos comunistas, pessoas físicas, dentro da América do Norte. O não combate aos comunistas na América do Norte fez com que o Trump perdesse. Então não adianta colocar a culpa no Dominion, nos ballots, no, na Kamala Harris. Não adianta você colocar a culpa. O Trump não perdeu para o Dominion. O Trump perdeu para o Biden. Ai, Fernando, mas teve fraude. É lógico que teve. Você achou que ia lutar contra os comunistas limpo. Meu amigo, se você entra no ringue com um comunista, não importa se ele está de luva, de protetor, dos dentes, vai ter chute no saco, vai ter cotovelada, dedo no olho, puxão de cabelo. Comunista é filho do Satanás. O comunista, ele não é da natureza do comunista jogar limpo. Ai, a direita fez uma manifestação em frente ao Capitólio e invadiu o Capitólio, mas tinha muita gente infiltrada, Fernando. É óbvio que tinha gente infiltrada. Por acaso algum conservador norte-americano organizou aquela manifestação e disse para a militância que não teria infiltrados? Se alguém fez isso, essa pessoa precisa ser imediatamente expulsa do movimento conservador norte-americano. Qualquer pessoa que organize uma manifestação pública ao ar livre da direita precisa contar com a contra-inteligência comunista. Então, a todo toda a tragicidade do episódio que aconteceu esta semana no Capitólio, incluindo aí a morte de, se não me engano, cinco pessoas, né? Eram quatro, mas me parece que mais uma pessoa morreu. Toda essa tragicidade deste episódio tem sim culpa também na incompetência organizacional da direita norte-americana. Veja, Donald Trump, ele está numa situação que ele está frito. Eu tenho feito essa leitura, eu fiz um vídeo, coloquei lá no YouTube falando sobre essa leitura. Eu estou dizendo o seguinte: o Trump tem que rezar para ele perder só a presidência. Porque não me espantará se Donald Trump for preso. Não me espantará se a vida financeira do Trump for devassada e se a sua família for perseguida e sair dos Estados Unidos. Porque os comunistas não estão num joguinho político, como a direita está. O comunista não está querendo brincar de virar vereador, virar deputado, virar senador. Isso eles fazem há 100 anos. Os comunistas querem colocar a direita no paredão. Então nós estamos num momento em que o Donald Trump, ele agiu muito errado. Muito, muito errado. Ai, Fernando, diante de um... cadê o seu senso de proporções? Porque num momento como esse, os Black Lives Matter, eles mataram gente. Sim, eu sei, pessoal. Eu só peço que a direita brasileira pare de exigir... pare de exigir sensatez do inimigo. A direita brasileira vive da misericórdia dos seus inimigos. Nós temos que parar. Nós temos que parar pelo nosso próprio bem, pela nossa própria sobrevivência. Nós temos que parar de agir como crianças. A direita aqui como lá tem agido como uma criancinha que quando está jogando um joguinho, eu já passei por situações assim com os meus filhos. Você está jogando banco imobiliário com o seu filho de 6, de 8 aninhos. Quando chega no final do jogo e você ganha, porque você domina o jogo, domina o tabuleiro, ganha e dá uma surra no seu filho, ali no jogo, o seu filho chora. E fala, ai, não vale, assim não vale, não vou jogar mais, parei. Porque você comprou todas as casinhas. Aí também, né, papai? Como é que eu vou ganhar? Essa é a direita brasileira. Essa é a direita norte-americana. Que fica chorando. Ah, mas também teve infiltrado, né? Ah, não, não vale. Os infiltrados foram lá e cagaram toda a nossa manifestação. É lógico. Ou você achou que a direita nos Estados Unidos iria invadir o Capitólio, iria paralisar a certificação do Colégio Eleitoral norte-americano e a esquerda assistiria através da CNN? Alguém acreditou nisso? O Donald Trump acreditou que durante a organização daquela manifestação, porque aquela manifestação foi organizada, não adianta, você não pode ser idiota. Eu já ensinei isso daqui várias vezes. Aqui na escola, já ensinei lá no YouTube. Não existe manifestação espontânea. Pode existir um espírito espontâneo, pode existir motivações convergentes, mas jamais uma manifestação espontânea. Toda manifestação é organizada. Inclusive, isso não tira a sua espontaneidade. Donald Trump, desde que perdeu a eleição, ele participou, e todos nós sabemos, quer dizer, muita gente não sabe no Brasil, mas vai ficar sabendo agora. O grande organizador da movimentação de militância nos Estados Unidos é o Bannon. O Bannon e o Trump organizaram toda essa manifestação dessa semana e ignoraram uma contra-inteligência comunista por parte dos democratas? Mas isso é de uma incompetência atroz. Então, infelizmente, nós vamos ver soldados nossos pagando o preço. E o primeiro a pagar o preço foi aquela moça que foi assassinada por um policial legislativo ali dentro do Capitólio. Então, pessoal, nós temos que parar de agir como crianças e temos que passar a jogar o jogo à vera. Porque os comunistas jogam à vera desde a Revolução Bolchevique. Então, inclusive, a escola de conservadorismo, ela vem com um propósito de jogar à vera num ambiente que nós ainda podemos agir, que é o ambiente local, que é mudar a educação, a cultura, a música, o teatro, a área de meio ambiente, o funcionalismo público, a igreja do teu município. Então, nós temos que ter uma atuação inteligente. Nós temos que ter uma atuação local, uma atuação estratégica e uma atuação que realmente gere frutos. Que frutos? Frutos políticos? Também. Mas nós temos uma emergência cultural no nosso país. Nós temos no nosso país a necessidade de trazer a realidade, a esfera presente da nossa sociedade, uma compreensão do que é o conservadorismo. Porque nós estamos tentando colher frutos políticos, mas, pessoal, no nosso país, a política, ela vive sob o sistema eleitoral da maioria. Então, você precisa entender que, se você quer colher frutos no aspecto político, esses frutos terão que ser conquistados através da vontade da maioria. Então, isso é uma dificuldade muito grande que eu ensino nas palestras, nos cursos, para as pessoas que estão querendo entrar no mundo político. Você só vai conseguir ganhar um mandato representativo se as pessoas votarem em você. Ou seja, o trabalho do político, ele deve ser, antes de tudo, um trabalho de transformação cultural. Porque o trabalho político precisa ser precedido pela geração de demanda. Ou seja, se você é uma moça monarquista, se você é uma moça do movimento pró-vida, se você é um seminarista, se você é um rapaz cristão da igreja evangélica e você quer ser vereador, deputado, senador, sei lá, se você quer ter um cargo público na sua cidade, você vai precisar ser eleito. Se a tua cidade não é composta por cidadãos cristãos, como você espera que eles elejam um seminarista? Se você é uma moça que trabalha na área da cultura, por exemplo, se você é uma atriz, como você espera ser eleita se os cidadãos da tua cidade não admiram a arte, da representação teatral? Então você precisa entender a geração de demanda. Por que que no Brasil, por exemplo, nós temos pelo Distrito Federal a senadora Leila do Vôlei? Por quê, gente? Porque nós vivemos num Brasil que gerou demanda para a Leila do Vôlei. Qual é a demanda da Leila do Vôlei? É a demanda pela mulher bonita. O brasileiro, ele não conhece o aspecto da beleza natural, da beleza cênica, da beleza artística, nem se fala. A beleza no Brasil, ela diz estritamente ao mundo da plástica feminina. Então, você fala no Brasil sobre a beleza, que é algo filosófico. Quando você fala sobre a beleza no Brasil, o que que o eleitor pensa? Bunda. Beleza? Pô, deve ser alguma mulher da bunda grande. Então, quando você vem com a Leila do vôlei, ela é alguém famosa, ela é uma pessoa famosa, uma mulher famosa, jogou na seleção brasileira de vôlei e ela é bonita. Ou seja, show, vou votar. O homem não. O homem, ele pode ser burro, ele pode ser feio, né? Igual o Tiririca. Ele ganha. Agora, a mulher bonita. Então, tá vendo como para o bem e para o mal você tem uma geração de demanda? Geraram demanda para mulheres bonitas no Brasil. Então, nós precisamos gerar demandas por cristãos, nós precisamos gerar demandas por conservadores, nós precisamos gerar demanda no meio jurídico por pessoas que dominem o tema do direito natural. Nós precisamos gerar demanda no Brasil. Pessoal, são 8h40 e eu vou dar uma pausa, que eu já falei bastante aqui, vamos dar uma pequena pausa, tá bom? Mandem suas perguntas para contato@comunicaçãoepolitica. A gente dá uma pausa de 5 minutinhos, que é para a gente dar uma descansadinha, e aí volta e eu respondo as perguntas de vocês, beleza? Obrigado demais, vamos lá, pausa. Olá, pessoal, vamos retomar aqui para a gente poder terminar. Então, vamos lá, eu já tenho algumas perguntas aqui que foram selecionadas e vamos responder então, da forma mais concisa que conseguir, para que a gente possa responder o maior número de perguntas e ir em frente, beleza? Vamos lá. Temos aqui a pergunta da Ana Carolina. Essa banda de idolatria relatada pelo Machado significa que o movimento revolucionário está no Brasil desde o Império? Grata pela qualidade das aulas. Ana, o movimento revolucionário, ele é um movimento humano. Então, a gente precisa pensar que o movimento revolucionário, ele vai além do movimento partidário. Então, veja só, antes da política representativa por partidos, ou seja, vamos pegar da Revolução Francesa para trás. Existia revolução? É óbvio que sim. É óbvio que sim. O que é revolução? Revolução é quando você, através de um movimento intelectual, presta atenção, através de um movimento intelectual, você tem uma produção no campo do imaginário, e essa produção no campo do imaginário, ela conclui que o ideal é exatamente o oposto, ou gravemente o oposto daquilo que se vive. Sendo assim, essa produção intelectual conclui que é necessária uma mudança muito grande para com o presente. Uma mudança muito grande, ela incide automaticamente em um trabalho extensivo de longo prazo. Não querendo passar por um longo prazo de transição, este movimento intelectual organiza um grupo de pessoas, majoritariamente pessoas da massa, para que este grupo faça a revolução. A revolução concluirá essa mudança de longo prazo em um curto prazo, alternando necessariamente a ordem do poder. É isso, por exemplo, que aconteceu na Revolução Francesa. Então você tem a alternância da retirada da aristocracia e a colocação da burguesia no poder político. Então, o movimento revolucionário do Brasil está presente desde o Império? O movimento revolucionário está presente na humanidade desde Adão e Eva. Agora, no Brasil, está desde o Império? Sim. No Brasil, a gente precisa ver, por exemplo, nós, no Brasil, somos um país nascido de uma colonização seguida de uma escravidão, uma escravização do povo indígena, seguida da escravização da utilização de mão de obra escrava africana, e tudo isso depois gerando, de uma forma absolutamente desordenada, o povo brasileiro. Que ainda foi muito bem guiado pelo Império Português no Brasil. Que através dos períodos de regência, através de Dom Pedro II, através de Dom Pedro I, conseguiram muito bem guiar o povo brasileiro até a entrega à República. Paulo César, a direita me parece amadora até nos Estados Unidos. Isso é da característica negativa nossa? A esquerda parece sempre estar dois, três passos à frente. A única exceção, acho que é o Reino Unido. Sim, é uma característica natural do movimento conservador. Vamos entender por quê. O movimento conservador, naturalmente, ele é um movimento de reação. Por exemplo, o Edmund Burke, ele fala muito bem sobre a reação conservadora para com o liberalismo individualista na Europa. Por que que o movimento conservador, ele é um movimento de reação? Vamos lá. Primeiro, por princípios. Nós temos princípios cristãos. A esquerda não tem. Quem tem princípios, automaticamente tem um campo de atuação reduzido. Você pode fazer uma analogia, por exemplo, com artes marciais. Você imagina que você tem lá a luta do UFC. Um cara sobe no ringue de luvas e utilizando todas as regras do ordenamento do judô. E você tem o seu oponente que não usa luvas e ele pode usar qualquer regra de qualquer arte marcial. Quem tem maior chance de vitória? Aquele que não utiliza nenhuma regra. Então, o movimento conservador, ele tem princípios. Os princípios não potencializam a sua capacidade de ação. Pelo contrário, eles reprimem. Eles reduzem a sua capacidade de ação. Então, em que ponto o conservador tem vantagens para com o progressista, o comunista? A nossa vantagem está justamente naquilo que ordenou, por exemplo, o ministério de Cristo e o exercício evangélico dos discípulos, dos apóstolos, que é lutar com a verdade. Então, o fato dos nossos princípios nos limitarem o nosso campo de ação, ele nos acaba recompensando porque, como diz o apóstolo, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, nós sabemos que a verdade é uma ferramenta da qual nós nos utilizamos e no movimento social nós não, digamos, a monopolizamos, mas o monopólio da verdade está para conosco. Por quê? Porque aqueles que se opõem a nós, eles são, por natureza, anticristãos. Nós temos um movimento reativo? Sempre teremos. Sempre teremos. Então, se você, por exemplo, faz uma manifestação, o conservador, ele vai fazer, vamos pegar um exemplo prático. O conservador jamais faria aquela manifestação ali no Capitólio, invadiria o Capitólio, roubaria computadores, agrediria os congressistas de esquerda, porque não é da natureza do conservador. A natureza do conservador é uma natureza reativa. Ai, mas eu não acho justo. Ai, assim não vai. Ai, Fernando, tem que mudar. Pessoal, é a nossa natureza. Por exemplo, você pega um ponto que é o seguinte: muita gente fala assim, ai, Fernando, vocês que estão à frente da comunicação, vocês têm que se unir, vocês têm que parar de brigar, vocês têm que ter a união da direita para que a gente consiga vencer. Pessoal, isso é contra a nossa natureza. Por quê? Nós lutamos com a verdade. A quantidade de, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem bobo: a quantidade de canais do YouTube que mentem para você, gente da direita. Mente para você, fala que Bolsonaro tem uma carta na manga, que a gente vai vencer, que na verdade o Dirceu vai ser preso amanhã, de que o Trump ele tem uma grande estratégia, que o Trump vai prender todo mundo, que existe uma operação chamada Operação Storm, essa operação vai vir para o Brasil, vai prender todo mundo que é bandido, vai prender o Maia, o Alcolumbre. Eu vou me unir com um cara desse? Mas não tem como, gente. Não tem como. A ideia da união da direita é uma ideia que foge ao próprio princípio conservador. Você precisa ver, por exemplo, a gente tem aqui a obra Esaú e Jacó que a gente está analisando. Os dois personagens é o Pedro e o Paulo. O Pedro e o Paulo é uma referência explícita ao Pedro e Paulo da Bíblia Sagrada. Pedro e Paulo na Bíblia Sagrada, eles tinham uma briga que impedia de exercerem o ministério juntos. Porque Pedro acreditava que o evangelho deveria ser pregado primeiro aos judeus e Paulo não. Paulo acreditava que não. Que conversa é essa, Pedro? Tá maluco? O evangelho tem que ser levado aos gentios. Porque os judeus já é o povo escolhido de Deus desde Abraão. Nós temos que levar o evangelho para os gentios. Eles conseguiam unir, houve a união dos apóstolos no evangelho? Não houve. Se você conhece bem os quatro evangelhos, por exemplo, você sabe que sequer Mateus, Marcos, Lucas e João, eles operavam no seu ministério juntos. Então, a ideia da direita, da união da direita, é uma ideia que não condiz com o próprio princípio da direita. Nós somos, por natureza, reativos. Isso nos reduz o campo de atuação? Sim. Obrigado, Paulo César. O Wilson Azevedo, lá de Taberaba, na Bahia, está dizendo o seguinte. Fernando, vivemos em um tempo carente de obras com expressão literária que reflita e discuta o momento atual do Brasil, sobretudo sob o enfoque conservador. Pergunto. Qual o tempo de maturação que uma obra literária de escola leva para refletir seus efeitos na sociedade? Machado, por exemplo, qual o tempo de maturação para que a sua expressão literária passasse a influenciar no seu meio? Wilson Azevedo, essa sua pergunta, ela é respondida muito bem pelo Otto Maria Carpo no, na História da Literatura Universal. A história da literatura universal do Otto Maria Carpo, que é um material de crítica literária, não indico para todo mundo ler, apenas se você já leu muito, se você conhece bem literatura e você gosta de ler crítica literária, leia a crítica literária do Otto Maria Carpo. Se não, não perca seu tempo, que é um material difícil de ler, você não vai conseguir aproveitar. Mas lá no Otto Maria Carpo, ele mostra, por exemplo, por que a Renascença italiana ela teve uma potência muito maior do que a Renascença alemã e a Renascença inglesa. Porque você já tinha na Itália um imaginário muito mais fertilizado pelo próprio estudo dos clássicos gregos e romanos. Então, o grande benefício que o Império Romano trouxe ao mundo das artes foi traduzir todos os clássicos gregos para uma linguagem latina, para um imaginário que poderia ser consumido pelo grande público, ainda que esse público fosse da aristocracia. Mas pela própria dificuldade idiomática, os clássicos gregos, eles não conseguiam permear a sociedade europeia. Então, o Império Romano, ele fez essa tradução inclusive da mitologia grega para a mitologia romana, os clássicos gregos para os clássicos romanos, e quando os italianos vêm, eles têm uma renascença que faz com que a Itália se desenvolva numa velocidade muito maior do que as outras nações. Então, a Renascença italiana fez com que o pensamento italiano e o Império italiano crescesse numa velocidade muito maior. Então, qual o tempo que demora para uma publicação gerar frutos numa sociedade? Não há um tempo padrão. Esse tempo ele é definido pela fertilidade do imaginário de um povo. Você veja o seguinte, Wilson Azevedo. A compreensão sobre a necessidade de combater o comunismo. Essa compreensão, ela vai avançar no Brasil à mesma medida que vai avançar nos outros países? Não. Você veja que no Brasil a gente sequer, falando aqui nível generalizado, né, o povo brasileiro ele sequer entende que existe comunismo. O brasileiro ele nem acredita que exista comunismo. Você fala de comunismo no Brasil, as pessoas acham que você está falando do filme do Rambo. Ah, é, lá no, nos filmes, né, que tem os Estados Unidos e os comunistas. O cara acredita que comunismo é algo da Idade Média. Nos Estados Unidos, o cidadão norte-americano, ele já tem de berço ódio ao comunismo. Então você pega, por exemplo, um material como Olavo de Carvalho. A obra do Olavo de Carvalho, ela é uma obra que tem assim um dos pilares da obra do Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho é um grande filósofo, uma produção filosófica muito forte, muito poderosa. Mas isso aqui na minha leitura, a característica mais gritante na obra do Olavo de Carvalho é o anticomunismo. Uma obra como Olavo de Carvalho no Brasil, ela não poderia existir sem antes passar pela trilogia que foi escrita pelo Olavo, que é Nova Era e a Revolução Cultural, Jardim das Aflições e Imbecil Coletivo. Toda a obra do Olavo de Carvalho, ela precisa ser precedida por essa trilogia. Então, não existiria um sucesso na obra do Olavo de Carvalho sem essa trilogia. Por isso que todo mundo que começa a ler Olavo de Carvalho, você tem que começar pelo mínimo ou por essa trilogia. Eu indico. Mínimo, depois Imbecil Coletivo. Ou você começa direto no Imbecil Coletivo e depois lê Nova Era e Jardim das Aflições, porque você precisa ter essa introdução. Então, o tempo de maturação literária, intelectual no Brasil, Wilson, ele é extremamente lento em qualquer tema. Em qualquer tema. Wilson, se você fizer uma análise, por exemplo, das artes no Brasil. Onde está situado na história do teatro o teatro brasileiro? Não está situado. O teatro brasileiro, ele é um teatro que sobrevive unicamente da caricatura, que é o que seria uma ferramenta do teatro. No Brasil, o que seria uma ferramenta do teatro, que é a caricatura, se tornou a matéria-prima da expressão teatral. Então você vê que 90% das peças de teatro no Brasil, elas não são clássicos, são peças idiotas, de anedotas onde o personagem principal é um homem que representa um papel de mulher, ou de uma mulher que representa um papel de homem. Então, as peças de teatro no Brasil é um homem de barba que interpreta uma empregada doméstica, ou é uma mulher gorda que interpreta um patrão. É a coisa mais idiota possível, com muito palavrão, muito sexo, muita bobagem, piadas em cima do cotidiano brasileiro. O teatro brasileiro não existe. Agora, o teatro é uma arte clássica. O teatro, nas artes clássicas, o teatro é a verbalização, porque teatro significa você dar voz. O teatro, ele nasceu para verbalizar o teatro original, que é um teatro basicamente poético. Então, você teria a poesia clássica grega sendo verbalizada para que o público que não lia o grego pudesse conhecer os clássicos. E, pelo amor de Deus, isso aqui que eu estou falando não existe no Brasil. Vamos lá, Silmara Oliveira. A Silmara está dizendo: pode-se dizer que, inevitavelmente, a pessoa que inicia uma vida intelectual acaba sendo direcionada para uma vida espiritual cristã? Caso negativo, a pessoa que tem apenas dedicação à vida intelectual não consegue fazer as análises políticas e suas previsões de forma correta? Ou intelectualidade e cristianismo são completamente independentes? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Excelente, Silmara. Silmara, se você estudar, em campo geral, se você estudar todos os grandes filósofos, que você não vai conseguir estudar todos, é lógico, mas se você conhecer a obra dos grandes filósofos, você vai ver que há o tema comum da divindade. Então, desde filósofos que sejam satanistas, a filósofos ateus, a filósofos cristãos, você sempre terá o filósofo chegando ao tema da divindade. Então, quando você fala o início da vida intelectual, ele direciona automaticamente ou inevitavelmente para uma vida espiritual cristã? Espiritual cristã, não. Espiritual, sim. Porque é, inclusive, essencial que a gente conheça algo que é conhecido no mundo todo, mas no Brasil é desconhecido, de que o conhecimento, isso que nós entendemos como ciência, ele até 2 séculos atrás, ou seja, praticamente toda a história da humanidade, o conhecimento científico, ele foi nada mais nada menos do que o desenvolvimento do conhecimento teológico. Então, quando você fala, ah, eu quero conhecer a metafísica, como se conhecia a metafísica até dois séculos atrás, ou seja, ontem? A metafísica você se conhecia através do estudo da criação. O que é a filosofia de Aristóteles? A observação da natureza. Então, a dedicação à vida intelectual leva à dedicação à vida espiritual, inevitavelmente. Inclusive, isso é a obra do padre Sertilanges. Espiritual cristã. Aí aqui vai um segundo ponto, leitura minha. Espiritual cristã, eu não posso dizer que no mundo inteiro leva, porque você tem sociedades onde o cristianismo, ele não compõe o imaginário. O cristianismo, ele alcançou todos os povos. Então, todo mundo hoje, ele conhece o cristianismo, ele sabe o que é a pessoa do Redentor que foi crucificado. Ele sabe disso. A mensagem do evangelho conquistou os quatro cantos, mas não imiscuiu o imaginário de todos os povos. Então, se você tem, por exemplo, no, no, na Índia, na Rússia, se você tem no norte asiático alguém dedicado à vida intelectual, não necessariamente ele vai culminar com a dedicação da vida cristã, mas da vida espiritual, inevitavelmente. Eu entendo que a grandíssima maioria do mundo moderno, que se dedica à vida intelectual, ele chega à vida cristã especificamente. Mas eu não diria a sua totalidade. Beleza, obrigado. Rossana Cavalcante. Boa noite, Fernando. Você já sabe qual o próximo livro que vamos abordar? Eu vou fazer mais, pelo menos mais uma aula do Esaú e Jacó. Como eu falei no início, eu não tenho a menor pressa de passar obras, porque a escola de conservadorismo não é um curso. A gente vai ficar aqui o ano inteiro, né? Então a gente vai ficar aqui o ano inteiro e eu prevejo no mínimo, 5 anos de escola de conservadorismo. Inclusive, por isso que a gente está construindo a escola física, porque eu vejo como um projeto de médio prazo, no mínimo. Mas a gente pode colocar aqui a próxima obra. Vamos colocar a próxima obra, Helena, que é uma das obras iniciais do Machado de Assis. Então, quem quiser já iniciar a leitura do Helena, leia. É um dos meus preferidos, se não for o meu preferido. Qual será o próximo livro? Sim, já respondi. Então, beleza. Pessoal, eu agradeço demais a aula de hoje, são 9h05. Dia de sábado a gente tem o COF, né? O curso online de filosofia, que é o seminário de filosofia do professor Olavo de Carvalho. Então, dia de sábado, geralmente as aulas do Olavo começam 9h30, 10 horas. Então, nós fazemos a nossa aula no sábado, sempre às 19 horas, para terminar entre 9 e 9h20, para dar tempo de quem é aluno também do Olavo poder assistir a aula dele, descansar um pouco, se preparar, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima aula, que será na quarta-feira, onde nós daremos prosseguimento na leitura do Evangelho de São Mateus e vamos falar sobre o nascimento de Cristo, vamos falar sobre Maria, Isabel. Tem muitos ensinamentos para a gente tirar dali. Que Deus abençoe a semana de todos. Até lá. A Andy está pedindo para eu lembrar aqui que assim que a gente acaba a aula, ela fica indisponível para você assistir ela gravada. Mas isso dura um intervalo de 20 a 30 minutos, que é o tempo que a nossa plataforma baixa a aula e consegue subir a aula novamente, tá bom? Então, após 30 minutos, a aula estará no ar para quem quiser assistir gravado. Obrigado.